época que eu trabalhava numa empresa, e uma das coisas que nós ouvíamos muito na empresa era resultado final. Essa é uma palavra muito ouvida, ou uma frase, uma expressão muito ouvida no mundo dos negócios, muito ouvida também no mundo dos esportes, futebol, o que importa é o resultado final. Não importa muito se o juiz deu uma mãozinha, se a bola não entrou direito, mas ganhou, o resultado final é o que importa. Só que às vezes nós ouvimos essa expressão, que importa é o resultado final, e implícito nessa ideia está não importando os meios. Será que isso é válido para nós? Em João 13:35, Jesus diz assim: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ele está falando de um resultado final, conhecer a Cristo, mas ele está falando de um meio. Se tivermos amor uns para com os outros. Amar uns aos outros foi a primeira mensagem dessa série. E de fato, todos os outros mandamentos que nós vimos são expressões práticas desse amor de uns para com os outros. Não julgar uns aos outros. O que nós vamos ver hoje, não se destruir mutuamente, não destruir uns aos outros, não provocar e nem ter inveja. Isso, na realidade, são expressões práticas desse amor. E quando o corpo de Cristo, quando a igreja se empenha em cumpri-los e em viver, o resultado final é que todos vão conhecer que, de fato, somos discípulos de Cristo. A Bíblia nos diz que o amor é fruto do Espírito. E nós podemos dizer que nenhum desses mandamentos mútuos pode ser cumprido se não for também pela atuação do Espírito em nossas vidas. Nenhum de nós é capaz de cumprir por si só esses mandamentos. E aliás, irmãos, mandamento, a gente tem uma ideia, não sei o que os irmãos talvez tenham ouvido a esse respeito, mas nós temos a ideia de que lei é Antigo Testamento. Mas não, tem lei no Novo Testamento também. Sabe como você identifica a lei? Tudo aquilo que Deus exige de nós, isso é lei. Toda exigência de Deus para nós é lei. O que nós estamos estudando, mandamentos, veja, são mandamentos mútuos, são ordens. Amar um ao outro, perdoar um ao outro, é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento. E sabe para que serve a lei? Para que serve o mandamento? O mandamento serve para nos, o quê? Orientar. O que o Novo Testamento diz acerca da lei? Para que serve a lei? A lei serve para nos condenar. A lei nos condena. A lei mostra para nós a necessidade que temos da graça. Então, quando você ouve que você deve perdoar, mas você dá de cara com a amargura no teu coração, quando você vê que você deve amar, mas você dá, amar, mas você dá de cara com o ódio que você tem às vezes. Quando você vê que você não deve mentir, mas você dá de cara com a mentira saindo dos seus próprios lábios. Quando você vê que você não deve provocar um ao outro, que você não deve ter inveja, mas você tem. Você está dando de cara com a lei. E o que Deus está querendo mostrar com isso é a necessidade da cruz, da graça. Nós não somos capazes de cumprir isso por nós mesmos. Nós não temos condições de cumprir isso para sermos aceitos por Deus. Então a lei, ela nos leva para a graça, ela nos leva para a cruz, para a necessidade daquilo que Cristo fez por nós, sem nenhum merecimento nosso. Agora, quando nós conseguimos então perdoar o nosso irmão, quando nós conseguimos nos sujeitar uns aos outros, quando nós conseguimos considerar um ao outro superior a nós mesmos, quando nós conseguimos ficar sem murmurar uns contra os outros, quando nós conseguimos viver sem julgar uns aos outros, quando nós conseguimos então amar de fato uns aos outros, isso não é mérito nosso. Isso é evidência de que o Espírito Santo controla o nosso coração, controla a nossa vida e Ele produz isso em nós. São evidências de que vivemos no Espírito. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ver esses três mandamentos de hoje. Não se destruam mutuamente. Não se provoquem, nem tenham inveja uns dos outros. Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui na igreja da Galácia, Galácia não era uma cidade, Galácia era uma região. Mas nas igrejas da Galácia estava acontecendo uma disputa. Alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo ensinavam que um gentio, ou seja, qualquer outra pessoa que não fosse judeu, ao se converter, ou antes de se converter, deveria também se tornar judeu. Deveria circuncidar-se, deveria observar a lei judaica, tanto a lei moral quanto a lei ritual, todo o ritual judaico. Na carta de Paulo aos Gálatas, duas ideias são enfatizadas. Paulo enfatiza muito a fé e a cruz, ou a graça. E Paulo diz nessa carta aí, a lei cumpre o seu papel, a lei cumpre a sua função. A lei de fato cumpre aquilo para o que Deus a designou, quando ela nos conduz convictos dos nossos pecados aos pés de Cristo. Aos pés de quem? Pela fé, então, nós vamos ser declarados justos. Porque a ideia de Paulo é, se você for procurar se justificar ou ser justo diante de Deus pelo cumprimento da lei, você não vai conseguir, porque a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Então, aquilo que eu estava dizendo, quando nós damos de cara com aquilo que não conseguimos fazer, ou seja, cumprir a lei, Deus nos apresenta a graça. Então, Paulo diz aí na carta aos Gálatas, quando nós morremos para a lei, e ele está falando para esses judeus, olha, vocês morreram para a lei, vocês não vivem mais debaixo da lei, como capaz de justificá-los diante de Deus, agora vocês vivem no Espírito, vocês receberam uma nova vida, vocês estavam mortos, vocês foram vivificados, vocês nasceram de novo, não pela vontade de vocês, mas pela vontade de Deus. Vocês foram regenerados, e isso pelo Espírito Santo. Então vocês não podem voltar ao antigo padrão da lei. Vocês não podem procurar viver esses preceitos ou esses mandamentos da lei, buscando se justificarem diante de Deus. E Paulo diz então aos Gálatas, olha, vocês haviam começado, vocês começaram sua nova vida no Espírito, foi pelo Espírito que vocês viveram de novo, e agora vocês devem andar também nesse Espírito, foi Ele que tirou vocês da morte, foi Ele que lhes deu vida, e agora vocês não só vivem nele, mas devem também andar nele. Não retrocedam, não andem para trás, adotando práticas ou adotando ordenanças da lei cerimonial. E é por isso então que Paulo diz no versículo 13 que lemos, vós irmãos fostes chamados à liberdade, agora não deem, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. E Paulo diz, olha, vocês foram libertos, vocês são livres. Agora, a melhor maneira, então, de vocês viverem isso. Parece um paradoxo aqui. Vocês são livres, mas sejam servos uns dos outros. Ser servos uns dos outros é outro mandamento que veremos também mais à frente. Agora estava acontecendo o seguinte, então. Os judeus estavam falando para os gentios que eles tinham que viver de acordo com a lei também, cerimonial e moral. E os gentios estavam falando, não temos. E isso estava provocando uma discórdia, uma desavença entre eles, a ponto deles estarem quase se devorando uns aos outros. E é por isso que Paulo diz, olha, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vejam que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, essa disputa estava destruindo os dois. Eles estavam se desafiando. Eles estavam se provocando para ver quem estava certo, quem tinha razão. E ambos estavam então se mordendo. Essa ideia de Paulo aqui de estar se mordendo, uma ideia talvez de uma alcateia, e os lobos ali decidem então atacarem um ao outro e morderem o pescoço um do outro, né? O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: quando há disputas na igreja, não há vencedores. Quando há disputa na igreja, toda a igreja sai perdendo. Quando há disputas no corpo de Cristo, todos de alguma maneira saem destruídos, feridos, machucados. E é por isso que ele diz no versículo 15, se vós, porém, agora irmãos, observe que Paulo começa aqui, se, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, esses acontecimentos são tão absurdos, no meio de pessoas que nasceram de novo, que vivem no Espírito, que vivem pelo Espírito, que ele inclusive usa como uma hipótese. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais. Eu vejo aqui, é como se Paulo não quisesse acreditar no que estava acontecendo. É como se ele estivesse se negando a acreditar no que estava ocorrendo ali no meio daquelas igrejas. Eles tinham uma nova vida em Cristo, uma nova vida produzida pelo Espírito. Nos versículos 19 a 21, Paulo vai dizer que essas disputas, veja, quantas vezes ele fala aí, ó, versículos 19 a 21, no 20 ele vai falar porfias. Porfia é obstinação, porfia é aquela discussão com rivalidade. Quando você discute, mas com rivalidade, querendo mesmo, né, provocar e esmagar o outro. Isso é porfia. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Olha quantas palavras ele usa aqui para dizer o que estava ocorrendo naquela igreja ali. E ele fala, isso é obra da carne. Vocês que vivem no Espírito, não é isso que vocês devem produzir. Porque isso não é fruto do Espírito. Não é isso que o Espírito produz na vida de uma pessoa que de fato nasceu dele. Foi regenerada por ele. Ele diz, aqueles que passaram a viver pelo Espírito não podem mais praticar isso. Duas vezes no texto aí nós vamos encontrar o verbo andar, no versículo 16 e 25. Versículo 16 ele diz, digo porém, andai no Espírito. No 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja que ele usa duas vezes o andar e uma vez, duas vezes o verbo andar e uma vez o verbo viver. E ambos relacionados ao Espírito. Viver no Espírito, andar no Espírito. O viver no Espírito consiste nessa nova vida que Ele infunde em nós, que Ele coloca em nós, que Ele põe em nós, quando cremos em Cristo e quando o recebemos em nossas vidas. Nós que estávamos mortos, passamos então a ter vida. Passamos a viver pelo Espírito. O andar no Espírito consiste no abandonar as obras naturais que produzíamos antes disso acontecer. O andar no Espírito consiste, então, nesse viver essa nova vida, deixando-se guiar pelo Espírito Santo. Deixando-se ser dirigido pelo Espírito Santo. O que Paulo estava dizendo é, olha, se você vive no Espírito, siga de perto as instruções do Espírito. Você vai andar nelas também. O que Paulo estava fazendo aqui, irmãos, era pregando contra algo que nós chamamos de antinomismo. O que é o antinomismo? O antinomismo é uma contradição entre uma tese e uma antítese. Vou explicar o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você vive no Espírito, essa é a tese. A antítese, ou o resultado disso, é você vai também andar no Espírito. Então, ele está pregando contra esse antinomismo, ele está falando, não é possível alguém que vive pelo Espírito, agora não andar nele. Ou seja, ele está falando, se você não anda, é porque você não vive. É porque você não vive. É porque você talvez ainda não tenha essa nova vida. Disse que certa vez um professor de escola dominical, era uma daquelas escolas dominicais, que era uma escola mesmo, e o professor de vez em quando fazia algumas avaliações. E num determinado domingo, o professor então deu aos seus alunos uma prova que duraria uma hora. E essa prova tinha uma questão apenas. Ele disse, ele colocou assim na prova. Escreva, você deve escrever por meia hora sobre o Espírito Santo. Você vai passar meia hora escrevendo sobre o Espírito Santo. E a outra meia hora, você vai escrever sobre o diabo. E aí os alunos se debruçaram e começaram a escrever, E um aluno debruçou lá sobre a sua prova e por uma hora ele escreveu sobre o Espírito Santo. Na última linha da sua prova ele colocou assim: professor, não tive tempo para o diabo. Obviamente a nota dele não foi a melhor. Mas irmãos, da mesma forma, a maneira de vencermos a nossa carne é não darmos lugar a ela. É vivermos, é sermos tomados pelo Espírito 24 horas por dia, todos os dias. E no finalzinho, então, no versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É muito interessante, na língua hebraica, no Antigo Testamento, não existe a palavra inveja. Existe na nossa Bíblia, na tradução existe. Mas na língua hebraica, sabe qual é a palavra para inveja? Sabe qual é a expressão? Se você traduzir a expressão literalmente, a palavra hebraica para inveja é olhos maus. Olhos maus. Na nossa Bíblia está inveja. Mas a língua hebraica não tem a palavra inveja, ela tem a palavra olhos maus. Interessante isso. Sabe por quê? Porque esse conceito vem de inveja, vem exatamente daí. Algumas traduções talvez nem tragam a palavra inveja mesmo, tem algumas traduções que trazem olhos malignos. Por quê? Porque inveja é aquela atitude que temos quando vemos algo que a outra pessoa possui, é aquela atitude que quando vemos algo que a outra pessoa tem, malignamente desejamos ou que ela não tivesse, ou que aquilo fosse nosso. Esse é o conceito da palavra inveja. Você, por isso olhos maus, você vê o que a outra pessoa tem e malignamente, ou você então deseja que ela não tenha, ou você deseja que aquilo fosse seu. Inveja, então, é aquele ressentimento contra outra pessoa por ter algo que você mesmo deseja, sem, porém, possuí-lo. Agora, é interessante que antes de falar que não é para ter inveja, Paulo diz: não nos deixemos possuir de vanglória. Vanglória é vão glória, ou glória em vão, glória inútil, né? Esse é o significado da palavra vanglória, uma glória inútil. E Paulo está dizendo o seguinte: deixar-se possuir de vanglória, provocar uns aos outros, ou ter inveja uns dos outros, é a antítese da tese, andar na carne. Isso é fruto da carne. O que ele está falando é: olha, não adianta ficar buscando honra diante dos homens. Não adianta você ficar buscando glória diante dos homens e às custas dos homens. Ou seja, buscar glória diante das pessoas, diante dos outros. E Paulo coloca isso aqui antes de dizer inveja, sobre a inveja, porque esse desejo de se sobressair é que provoca em nós o quê? A inveja. Esse desejo de buscar uma glória que, segundo Paulo diz aqui, é vã, é inútil, é vã glória. John Stott, num dos seus livros, chama isso de holofotite. É aquela pessoa que gosta do holofote em si, né? Ele chama de holofotite. Agora, Paulo vai dizer então que essa procura, ou essa busca dessa vanglória, dessa glória inútil que se dá diante dos homens, ou quando procuramos isso diante das pessoas, essa procura se dá de duas maneiras, e uma delas é quando provocamos uns aos outros. Porque normalmente as provocações é para rebaixar o outro. Nós provocamos uns aos outros para rebaixar uns aos outros. E essa palavra provocar é desafiar. Quando você dá aquela empinada no nariz, desafia o outro. Não nos deixemos possuir de vanglória, glória inútil. Provocando uns aos outros, desafiando uns aos outros, e movidos pela inveja, por causa da superioridade alheia, às vezes. Às vezes porque o outro tem algo que eu não tenho. Às vezes porque o outro tem uma posição que eu não tenho. Às vezes porque o outro tem um objeto ou um bem que eu não tenho. Às vezes porque o outro tem uma posição que eu não tenho. Então começam as provocações e começam os desafios, buscando uma glória que vai ser vã, inútil. Irmãos, a inveja, ela nos aprisiona. A inveja corrói a gente por dentro. Já sentiu inveja? Inveja corrói a gente por dentro. Destrói a gente por dentro. Quando Paulo diz não se deixar possuir de vanglória, eu vejo Paulo dizendo assim: olha, quem se conhece bem, quem procura conhecer a si próprio, torna-se desprezível em seu próprio conceito. Ele vê, ele enxerga que ele de fato não é nada. Então os louvores dos homens não lhe servem para glória, porque ele sabe que ele sendo desprezível, qualquer glória que venha dos homens será vã, inútil. Nós vamos encontrar essa ideia lá em Tiago capítulo 3, versículos 13 a 17. Tiago diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago está dizendo aqui que essas pessoas invejosas, facciosas, que querem se passar por sábias aos olhos dos outros, estão mentindo contra a verdade. E esse mentir contra a verdade aqui é o seguinte: ele fala, olha, a sabedoria, ela nos torna humildes, ela não nos exalta. A sabedoria nos torna, porque quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós crescemos em conhecimento, mais nós reconhecemos a nossa insignificância e a nossa pequenez. Então a sabedoria nos torna humildes. E quem então se diz sábio para se vangloriar diante dos outros, está mentindo contra essa verdade, contra a verdade de que a sabedoria de fato nos torna humildes e não nos exalta. E Paulo então, e Tiago então, enquadra aqui, ou poderíamos enquadrar aqui, aquelas pessoas que querem passar aos outros uma imagem de algo que não são. Nosso valor não está no que fazemos ou possuímos. O nosso valor está envolto no fato de Cristo, o poderoso Filho de Deus, ter nos amado, ter morrido por nós, ter nos dado o seu Espírito para vivermos nele e andarmos nele. Aí está o nosso valor. É Ele, e somente Ele, quem dá dignidade e valor à nossa vida. 2 Coríntios 10, 12. Porque não, olha o que Paulo diz, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo está falando, as pessoas estão olhando para mim e estão se comparando comigo. Você vive com a fita métrica na sua mão? Irmãos, gravem isso. Quando você vive com a fita métrica na mão, para medir o que o outro tem, para medir o que o outro faz, para medir o que o outro é, duas coisas vão acontecer. Podem acontecer. Uma de duas coisas podem acontecer. Se ao medir, você ver que a sua medida é maior do que a dele, você vai se vangloriar. Se você medir e ver que a sua medida é inferior à dele, você vai invejá-lo. Tenha certeza que se você anda com a fita métrica fazendo isso, uma dessas duas coisas vai acontecer. A sabedoria que é usada para destruir os outros com provocações, querendo rebaixar, querendo destruir, por cobiça ou por inveja, provém do diabo. Ah, fulano canta na equipe de louvor e eu não. Ou, ah, eu canto, fulano não. Ah, fulano dá aula e eu não. Ou, eu dou aula, fulano não. Eu vejo Paulo dizendo, e Tiago também, olha, não se apartem do padrão de humildade colocado diante de vocês. Onde o Espírito de Deus controla, a vida que o Espírito de Deus controla, não há combates entre pessoas, não há disputas, não há invejas, não há provocações, não há vanglórias. Porque todos são guiados pelo Espírito e todos conhecem o seu valor em Cristo Jesus e não diante uns dos outros. Em Tiago ainda, no versículo 16 do capítulo 3, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Veja as palavras de Paulo aqui, onde há inveja, onde há a confusão, a facção, aí as pessoas se mordem e se devoram umas às outras. Numa igreja onde as pessoas, onde os crentes, ou onde os líderes estão interessados em satisfazer suas ambições, ao invés de edificar a igreja, o resultado será confusão. Irmãos, lá em Números capítulo 16, não precisa abrir não texto, mas a Bíblia nos registra a rebelião de Coré, Datã e Abirão e mais 250 homens. Eles começaram a murmurar, a reclamar contra Moisés e eles levantaram, fizeram um levante lá e tudo aquilo se voltou contra eles. O texto lá em Números 16 não diz que foi por inveja, lá não diz. Mas se você abrir no Salmo 106, esse texto você pode abrir, Salmo 106, versículos 16 e 17, abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão, ateou-se um fogo contra o seu grupo e chama abrasou os ímpios. Versículo 16, tiveram inveja de Moisés, no acampamento e de Arão, o santo de Deus. O salmista aqui está falando, olha o que eles tiveram lá, e o que os levou a agir daquela maneira foi inveja. E o fim deles, a terra os tragou. Você tem o exemplo aí de José e seus irmãos, o que a inveja fez. Irmãos, inveja é falta de contentamento. Inveja é pecado contra Deus, porque é falta de contentamento com aquilo que Deus nos dá. É falta de contentamento com a posição onde Deus nos coloca. É falta de contentamento por aquilo que Deus nos proporciona. Então a gente começa a cobiçar, a gente começa a olhar o do outro e demonstra o nosso descontentamento com aquilo que Deus tem nos dado. E lá em Tiago ainda, capítulo 4, versículos 6 e 10, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Duas palavras, honra e humildade. No dicionário, qual vem antes? Honra? No dicionário, qual palavra vem antes? Honra ou humildade? Honra. Mas, irmãos, o único lugar em que honra vem antes de humildade é no dicionário. Porque na nossa vida cristã, honra vem depois de humildade. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E Ele irá colocar cada um de vocês num lugar de honra. Por isso, então, não mordam e devorem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros. Não tenham inveja uns dos outros. Contentem-se com o que Deus lhes dá. Contente-se com a posição na qual Deus te coloca. E seja grato a Ele por isso.